Viver Bem. Brasília em Forma, com Guigo Lopes.
Bom dia, Guigo, tudo bem?
Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes, tudo bom?
Tudo tranquilo. Falaremos sobre excesso de exercício físico. Tivemos um caso semana que chamou a atenção de um lutador de MMA, que logo após a pesagem, ele sofreu um mal súbito, se é que a gente pode dizer dessa forma.
Isso mesmo.
E aí, sempre quando tem uma tragédia, uma situação como essa, se começa a contestar a preparação física, se não é demais, se é medicamento que toma. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Na verdade, foi o falecimento do Feijão, né? Um exemplo muito triste, muito trágico do esporte. Esses esportes de luta, eles têm sido questionados a esse respeito e tem muito relação com o que você falou, com o exagero. Não só da atividade física, mas um exagero de forma geral com relação ao desempenho. Né? Existem diversas formas de exageros. Os atletas, na verdade, Adriano, eles estão sujeitos a isso. Né? É muito difícil um atleta que não seja sujeito a algum tipo de lesão, algum evento desse que seja realmente ocasionado por um excesso de treino, um excesso de necessidade de desempenho. A gente teve esse final de semana o Messi, que teve uma lesão. Essa última semana a gente tem visto o Ronaldinho Gaúcho também com uma lesão. Então, o calendário do futebol muito apertado, não só no Brasil, mas no mundo, leva os atletas a isso. Normalmente o esporte de alto nível não é muito relacionado à saúde, né? Porque justamente exige uma demanda muito alta de esforço, de treinamento, de desempenho. Mas o que é mais importante é para o nosso ouvinte, aquele praticante regular de atividade física que busca saúde propriamente dita, esse praticante não pode estar sujeito a esse tipo de condição, né? Uma lesão por um estresse, um treinamento exagerado. Então é isso que a gente tem que alertar o nosso ouvinte hoje. Né?
Até porque a forma de recuperação, eu acredito, Guigo, que é muito diferente. Porque mesmo um atleta, não no caso do Feijão, mas um atleta como você citou, um Messi, um Ronaldinho, mesmo que demore um tempo, mesmo que ele esteja numa atividade intensa física, você também tem médicos lhe acompanhando 24 horas para que essa recuperação seja feita de forma mais rápida e segura. E as pessoas normais, vamos dizer assim, que não são atletas, são atletas por causa da saúde, se tem uma lesão, não terá esse profissional da mesma forma.
E provavelmente ele vai ter que cumprir a agenda dele da rotina diária normal. Se é uma mãe, tem que cuidar do filho, levar para a escola, caminhar por aí, sim, fazer seu almoço. Vai para o escritório trabalhar durante o dia inteiro, pega um ônibus. Então, a pessoa não interrompe as suas atividades.
Não tem período de recuperação.
O período de recuperação realmente é mais prejudicado. Então, isso é um sério problema para a gente, para os nossos praticantes regulares de atividade física. Essa época, então, ela é muito comum de acontecer alguns excessos. Está chegando o verão, as pessoas não se cuidaram durante muita parte do ano e estão agora querendo ir para a praia no final do ano, querendo aproveitar o sol, colocar uma roupa um pouco mais curta. Então, acontecem os chamados projetos verões, né? Projeto verão, que realmente é muito em moda. E se não for, não tem problema nenhum você fazer alguma coisa nesse sentido, sabe, Adriano? O problema é querer exagerar agora, querer fazer tudo que não fez no ano, fazer agora. Né? Então aí vai começar a fazer uma atividade física muito intensa ou vai fazer um volume muito alto de atividade física e aí não consegue dar o tempo de recuperação necessário para um descanso.
Nesse tipo de projeto que nem você falou, obviamente que tem que andar junto o teu trabalho com o da Cristiane Coronel, por exemplo, que é nossa colunista de nutrição, para equilibrar a alimentação. Mas tem como, por exemplo, a pessoa quer ganhar agilidade nesse processo de perda de peso, por exemplo, ganho de massa muscular. Tem como ganhar isso até o fim do ano? Está faltando o quê? 3 meses, vamos colocar. Amanhã começa outubro.
Sim.
De forma gradativa, mas que tenha um resultado rápido?
É possível, Adriano. Claro que é possível. Uma pessoa realmente, principalmente quem está totalmente sedentário, os ganhos podem ser maiores ainda, né? Mas a pessoa tem que respeitar a prática de atividade física, né, aliar esse trabalho da atividade física, do exercício, que tem que ser realmente gradativo, contínuo, tem que acontecer de pouquinho em pouquinho mesmo. O aliar também a nutrição saudável, né, uma dieta alimentar, uma mudança nos padrões de alimentação e o descanso. A gente até falou umas semanas atrás sobre o descanso. Uhum. Né, então o descanso entra também como um fator extremamente importante. O que acontece, Adriano, é a síndrome do overtraining. Se não tem descanso, esse overtraining que a gente chama, que é o treinamento excessivo, ele impreterivelmente vai acontecer se a pessoa não respeita o seu descanso. Né? Então, isso pode trazer sérios problemas, não só de lesões musculares, lesões articulares, fratura por estresse, inclusive, né? Então, lesões ósseas que são muito difíceis de recuperação, como até aspectos psicológicos do indivíduo também podem estar afetados com relação a isso, uma irritabilidade, uma perda de desempenho no trabalho, uma dificuldade de concentração. Tudo isso, então, a alimentação pode ajudar também, pode ajudar também nesse aspecto também do overtraining. Então, numa melhora do overtraining. É, depois que você chegou nessa síndrome, é muito difícil voltar. Você talvez vai ter que interromper a atividade física, parar por uma semana, duas semanas, ou dependendo do grau de lesão, até por mais tempo ainda.
Você estava falando do futebol, eu lembrei de outra situação. Muitas vezes, os técnicos, por disputar várias competições, vamos citar aqui, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e agora tem a Copa Sul-Americana. Os treinadores acabam poupando esses jogadores. Não, nós vamos poupar esses jogadores. Muitos colegas profissionais questionam assim, não, mas por que vai poupar esse jogador? É porque o jogo mais fraco, aí perde, poupou o jogador. Não, mas tem como jogar com o time, por que vai poupar? Ah, entra mais ou menos aquilo que falávamos sobre o descanso. Eu lembro ouvindo preparadores físicos e alguns treinadores, eles recebem esses clubes, os nossos clubes grandes, relatório diário da performance de cada atleta. E cada um responde de uma forma.
Isso mesmo.
Aí eu lembro nessa comparação, por exemplo, com o Zé Roberto, que tem 40 anos, ou se pegar um Seedorf, dependendo do atleta com 40 anos, ele vai ter que ter um processo de descanso maior do que um rapaz de 20 anos.
Isso mesmo.
Mas muitas vezes o rapaz de 20 anos também vai ter que ter esse descanso semelhante de um
isso
homem de 40.
Isso é necessário, Adriano, isso é necessário. E a gente está falando, você está falando aí de atletas. Se já acontece com atletas, imagina se não acontece com o nosso ouvinte, que está aí agora indo para o trabalho, que ele não tem esse histórico de atividade física e que nem treina somente o dia inteiro para fazer exercício. Então esse nosso ouvinte, ele precisa ainda mais se cuidar com relação à prática de atividade física. Ele tem que moderar isso daí. Foi interessante esse final de semana a Daiane dos Santos dando uma entrevista exclusiva aqui na Band, inclusive, foi ela falando sobre agora como que está o processo dela, que ela muitas vezes está chegando numa academia a fazer exercício e ela tem que se policiar porque ela não é mais a Daiane do ano passado, do ano retrasado. A carga de exercício dela tem que ser menor, o volume tem que ser menor, a intensidade tem que ser menor. Né? Então isso, até com uma ex-atleta isso acontece. Então os nossos ouvintes, praticantes, isso é um cuidado muito grande, principalmente nessa reta final de ano, projeto verão aí chegando a toda, o pessoal tem que tomar com bastante cuidado.
No caso da Daiane, já que você citou, como ela já não disputa mais também, que nem disputava há 5, 6 anos mais em alto nível, e tinha uma preparação em alto nível, é normal mesmo que ela tenha que recuar essa preparação?
Ela tem que recuar, né?
Ela é obrigada a recuar.
Ela é obrigada a recuar, isso. Ela falou ontem, ela treinava cerca de 8 horas por dia. Hoje ela faz um treino de 2 horas, no máximo 2 horas e meia por dia. Então isso já é um grande recuo.
Ela não perde em termos físicos, ela só diminui a carga porque ela não precisa de uma atividade.
No fundo ela vai perder também, né? Ela está se aposentando, então para ela não tem tanto problema essa perda de desempenho. Né? Mas para ela.
Mas eu nem digo pelo desempenho, eu digo pela questão mesmo do corpo, de preparo físico, porque é óbvio que ela já não tem mais como disputar em alto nível.
Justamente.
E como está se aposentando, não vai mais fazer uma carga para disputar,
né?
Porque ela não vai conseguir colocar aquela musculatura em prática para aquele objetivo. Não sei se eu estou falando bobagem, eu estou tentando só mais ou menos pegar dentro do imaginário. Então eu acredito que seja normal, em função disso, que é para manter, pelo menos.
Não, o objetivo dela é se manter. E aí também o nosso ouvinte, e a gente vai falar da musculação, né? Muitas vezes a pessoa está na musculação e está começando a se sentir bem, ela começa a exagerar, começa a aumentar o peso. E aí, se não tem uma orientação de um profissional, isso é muito sério. Né? Então, uma fratura por estresse pode acontecer, uma lesão no ombro, uma lesão em joelho, tornozelo, e depois isso aí pode tirar a pessoa de prática da atividade física, de ter uma vida saudável, como é o objetivo dela. Né?
Até semana que vem, Guigo.
Até
esse nosso bate-papo lá no site, né?
Lá no blog guigolopes.com.br.
Tchau, tchau.
Tchau.